Bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E é a emissão de domingo, 10 de fevereiro de 2019, para todos os votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América, na vossa companhia. Na produção está Mariano Bartolomeu, Ana Guedes está na apresentação. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti, Capital FM, Rádio Comunitária Bafatá, Rádio Sitchanoko e Leste FM e Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui da Semana Social Nacional de Angola, que teve a sua 6ª edição há poucos dias. Vamos saber qual é o objetivo deste encontro. Domingo, a tempo de saúde com a doutora Graça Matezinho, e a seguir vamos conversar com uma nossa amiga ouvinte. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento a esta hora as notícias. Decorre desde hoje em Addis Abeba, a capital da Etiópia, a 32ª Cimeira da União Africana, com a presença de chefes de Estado e também do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O tema refugiados e deslocados irá dominar a agenda de trabalhos alinhado ao facto de a União Africana dedicar o ano 2019 aos refugiados retornados e deslocados internos no continente. A África acolhe 6,3 milhões de refugiados e 14,5 milhões de deslocados internos. No âmbito da reforma daquela organização, está proposta a criação de um Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social, para tratar as questões dos refugiados deslocados, retirando-as do atual Departamento de Assuntos Políticos. A Cimeira da União Africana deverá validar igualmente o consenso obtido em novembro sobre a reforma institucional da organização e dar passos no sentido da concretização de projetos como a Zona de Comércio Livre, o Mercado Único de Transportes Aéreos, o Protocolo sobre Livre Circulação de Pessoas e o Passaporte Africano. No final do encontro, o Egito vai assumir a presidência rotativa da organização, com o presidente Abdel Fattah al-Sisi a substituir o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O governo dos Estados Unidos deve até a próxima sexta-feira decidir sobre o financiamento de cerca de um quarto das suas operações, tentando assim evitar outra paralisação depois do recente encerramento parcial, recorde de 35 dias. O dinheiro para a construção de uma barreira na fronteira sul dos Estados Unidos com o México permanece no centro da disputa, com o presidente Donald Trump pedindo 5,7 mil milhões de dólares em financiamento e os democratas da oposição aparentemente prontos para oferecer algum dinheiro, mas muito menos do que o presidente quer. Os legisladores dizem que estão otimistas de que podem chegar a um acordo, mas ainda não está claro se o presidente Donald Trump iria concordar. A Coreia do Sul e os Estados Unidos da América assinaram neste domingo um novo acordo que aumenta a quantia que Seul pagará por ter tropas americanas no seu país. A Coreia do Sul pagará cerca de 890 milhões de dólares sob o novo acordo de um ano, cerca de 60 milhões a mais do que o ano passado. O acordo deve ser aprovado pelo Parlamento Sul-Coreano. Este novo acordo representa um aumento em 8,2% no pagamento de Seul para ajudar a manter as 28.500 tropas dos Estados Unidos no país. Os Estados Unidos mantêm presença militar na Coreia do Sul desde a Guerra da Coreia de 1950 a 1953. A Turquia diz que a China deve encerrar as instalações que chama de campos de concentração que abrigam milhões de iugures, declarando-os uma grande vergonha para a humanidade. No sábado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, Hami Aksoy, emitiu um comunicado no qual lê-se que não é mais segredo que mais de 1 milhão de turcos uigures que incorrem em prisões arbitrárias estão sujeitos à tortura e lavagem cerebral em campos de concentração e prisões. A declaração turca surge após a notícia da suposta morte do poeta e músico uigur Abdurrahim Heyit, que foi mantido num dos campos na província chinesa de Xinjiang. A agência de notícias Associated Press reporta que não há confirmação independente sobre a morte daquele poeta.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 10 de fevereiro de 2019. Votos de um bom domingo para todos.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIAST, e a ONG Mosaico realizaram a sexta edição da Semana Social Nacional, cujo objetivo é debater o desenvolvimento sustentável de Angola, um tema que nos traz aqui o Kim Chaliongo.
A Igreja Católica em Angola está preocupada com problemas ligados ao desenvolvimento sustentável. Por esta razão, levou a debate público o assunto durante a sexta Semana Social, um evento realizado pela SIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, e que teve lugar em Luanda, reunindo diversos especialistas, refletiram sobre esta matéria. A Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidente da SIAST e arcebispo da Arquidiocese de Luanda, a quem coube a abertura da cerimónia, referiu que o evento é uma oportunidade para a sociedade civil partilhar os desafios e as soluções para os problemas da realidade social de Angola.
As semanas sociais têm nos ajudado a desenhar a fisionomia e a definir o itinerário da nossa pastoral, o que acontece de facto depois das semanas sociais. No meu entender, creio que esta deverá ser uma das nossas grandes preocupações e, ao mesmo tempo, deve ser o nosso compromisso e o nosso desafio. Digo nosso como igreja, digo nosso como pessoas preocupadas com os problemas sociais, digo nosso como pessoas que, mesmo com responsabilidades públicas, querem construir o todo, ouvindo, escutando, partilhando com todos e caminhando com todos. Creio que este é o grande desafio: tornar exequível, visível no nosso agir social como igreja, enquanto parte do todo de que vos falei no início, deste querer construir e transformar a nossa realidade.
Um apelo aos governantes foi lançado pelo Núncio Apostólico em Angola, Dom Peter Rajike. O representante da Santa Sé em Luanda defendeu a garantia da liberdade religiosa, para além de se mostrar a favor de um esforço que deve ser feito por quem dirige o país, para que aos angolanos não falte o mínimo material e espiritual para tornar efetiva a sua dignidade.
Ao mesmo tempo, os governantes devem fazer o máximo possível para que todos possam dispor da base mínima material e espiritual para tornar efetiva a sua dignidade e para formar e manter uma família, que é a célula primária de qualquer sociedade e do próprio desenvolvimento social. A nível material, este mínimo absoluto tem três nomes: casa, trabalho e terra. E a nível espiritual, um nome: liberdade de espírito, que inclui a liberdade religiosa, o direito à educação e todos os outros direitos civis. Por todas estas razões, a medida e o indicador mais simples e adequado do cumprimento da nova agenda para o desenvolvimento é e será o acesso efetivo, prático e imediato de todos e para todos aos bens materiais e espirituais indispensáveis: habitação própria, trabalho digno e devidamente remunerado, alimentação adequada e água potável, liberdade religiosa e, mais em geral, liberdade de espírito e educação. Ao mesmo tempo, estes pilares do desenvolvimento humano integral tem um fundamento comum, que é o direito à vida, e em sentido ainda mais amplo, aquilo a que poderemos chamar o direito à existência da própria natureza humana.
O Núncio Apostólico em Angola exortou ainda o uso da inteligência, da audácia e da responsabilidade para se encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo. O religioso condenou, por sua vez, o comportamento daqueles que consomem de forma excessiva e destroem de maneira massiva, desequilibrada e irresponsável os recursos naturais, sem, no entanto, pensar ou dar oportunidade aos outros.
Porque é mais dignificante usar a inteligência com audácia e responsabilidade para encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo no quadro de uma concepção mais ampla da qualidade de vida. Ao contrário, e menos dignificante e criativo e mais superficial, insistir na criação de formas de expoliação da natureza só para fazer novas possibilidades de consumo e de ganho imediato. Assim, se em alguns casos o desenvolvimento sustentável implicará novas modalidades para crescer, noutros casos, face ao crescimento ganancioso e irresponsável, que se verificou ao longo de muitas décadas, devemos pensar também em abrandar um pouco a marcha, pôr alguns limites razoáveis e até mesmo retrodescer antes que seja tarde. Sabemos que é insustentável o comportamento daqueles que consomem e destroem cada vez mais, enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a sua dignidade humana. Os organismos financeiros internacionais devem velar pelo desenvolvimento sustentável dos países, evitando uma sujeição sufocante destes países a sistemas de crédito que, longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismos de maior pobreza, exclusão e dependência. É preciso não perder de vista, em momento algum, que a ação política e econômica só é eficaz quando é concebida como uma atividade prudencial, guiada por um conceito perene de justiça, e que tem sempre presente que, antes e para além de planos e programas, existem mulheres e homens concretos, iguais aos governantes, que vivem, lutam e sofrem, e que muitas vezes se veem obrigados a viver miseravelmente, privados de qualquer direito.
O PNUD em Angola considera o assunto preocupante, pelo que alerta que o desenvolvimento sustentável só pode ser construído com empreendimentos que, além do crescimento económico, priorizam a redução da pobreza, da fome e a conservação do meio ambiente, assim como a valorização do capital humano. É neste sentido que o diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, PNUD, Henrique Larsen, referiu que, em conjunto com o governo angolano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem trabalhado para identificar soluções para o país.
O PNUD juntou-se a esta Semana Social 2019 porque considera que o desenvolvimento sustentável traduz o modelo de desenvolvimento responsável e de realização humana. A adopção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, pelos 193 países em 2015, revela a aceitação de um caminho comum para o desenvolvimento do mundo. Os objetivos propõem formas de solucionar os principais problemas que enfrentamos atualmente no mundo, como a pobreza e desigualdades extremas. Embora um número significativo de países tenha adotado essa agenda, há limitações para que os governos implementem sucinhos às suas metas, o que torna a participação da sociedade civil e especialmente da Igreja e outras instituições religiosas, uma tarefa necessária nesse processo. A Agenda 2030 busca estimular ações nas três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental, acabando com a pobreza extrema e a fome, garantindo uma educação de qualidade para todos, preservando o meio ambiente e colaborando para a construção das sociedades pacíficas e inclusivas. Estamos juntos hoje para marcar a Semana Social 2019 com um tema relevante para todos nós: o desenvolvimento sustentável. E sabemos que um desenvolvimento sustentável só pode ser construído com empreendimentos que, além do crescimento econômico, priorizem a redução da pobreza e fome, conservação do meio ambiente, as boas práticas sociais e a valorização do capital humano. Neste sentido, o PNUD trabalha em parceria com o governo de Angola e com a sociedade angolana no seu todo, para conjuntamente identificar soluções locais a enfrentar os desafios que o desenvolvimento sustentável se propõe. Permitam-me, em conclusão, reiterar mais uma vez que a Semana Social 2019 nos dará uma grande oportunidade para refletir e contribuir para um debate mais inclusivo sobre a Agenda Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
O jurista Domingos das Neves entende que o assunto é da atualidade global. Por este motivo, disse ser oportuno que a Igreja discuta sobre esta temática e que esteja preocupada em ajudar o governo a encontrar uma decisão para os problemas ligados ao desenvolvimento sustentável.
Creio ser muito importante a realização de uma Semana Nacional Social dedicada ao desenvolvimento sustentável, porque é uma das temáticas da atualidade global. E a Igreja, quer no seu aspecto de universalidade, quer no seu aspecto local, a Igreja local de Angola, não pode estar isenta de temática tão desafiante quanto o desenvolvimento sustentável. E, portanto, estando na sexta Semana Social Nacional, é justo, penso ter sido acertado, a decisão de procurar fazer refletir a Igreja de Angola nestes termos, para ver também qual é o contributo que a Igreja pode dar, a par daquilo que a sociedade tem feito e dos esforços do governo, para que, de facto, possamos ter uma vida sustentável, um desenvolvimento integral baseado na sustentabilidade e no equilíbrio entre as pessoas, garantindo o bem-estar naquele princípio que é amado pela Igreja, que é o princípio do bem comum.
A Semana Social é realizada com o objetivo de refletir e avançar possíveis soluções sobre questões problemáticas da realidade social do país. Dom Gabriel Bilingue, arcebispo do Lubango, entende que o desenvolvimento sustentável reflete também as políticas económicas do país, que, na sua visão, apesar do esforço do governo em melhorar os padrões de vida através do salário compatível com a realidade, o acesso ao emprego ainda é um grande desafio em Angola.
E, portanto, há esta concertação das próprias Nações Unidas no quadro de projetos, de programas que permitam que todas as nações estejam a agir no mesmo diapasão e indo para a mesma direção, porque ninguém consegue hoje resolver os problemas do desenvolvimento humano integral sem a colaboração de outros Estados. Portanto, penso que as políticas que o nosso governo, o governo de Angola, adota na linha dessa visão nova, dessa transformação que se espera, penso que, de momento, me parecem ajustadas, embora não possam ser as únicas. Por isso é que estamos aqui nesta semana também para darmos o nosso contributo, a ver se, pelo menos nas grandes linhas, nas grandes perspectivas, nós nos possamos encontrar. Nos possamos encontrar. E naquilo que depende também do nível de cada tipo de instituição, como é a nossa, nós possamos também fazer o nosso melhor para que o todo saia a ganhar.
Angola tem conhecido um relativo desenvolvimento nos mais variados setores. Todavia, para além de Luanda, capital do país, este desenvolvimento é mais acelerado nas províncias do litoral. O nível de avanço no leste de Angola carece de uma forte intervenção do Estado, segundo fez saber o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, para quem existe um contrassenso nesta região potencialmente rica em recursos naturais.
Este foi sempre uma área deixada mesmo a leste. Uma área deixada a leste. E, por sinal, é aquela que tem a maior parte dos recursos naturais que o país dispõe. E acho que também ali é uma política ajustada para que haja a responsabilidade social das empresas que, por enquanto, estão a fazer a exploração. Nós temos, por exemplo, neste momento, grandes queixas por causa da deflorestação, sobretudo na província do Moxico, que é uma, quase se podia dizer que é uma grande vergonha. Portanto, o Estado já tinha dado a entender que haveria medidas para, pelo menos, parar e repensar melhor, até porque há também essa responsabilidade social que implica reflorestar. E é isso que nessas empresas não fazem. As populações são, às vezes, escorraçadas dos seus lugares, mas não têm para onde ir, nem têm o necessário. Portanto, essa exploração quase selvática e selvagem, e com a desvantagem de que a gente também não sabe para onde está a ir o tal dinheiro, né, que sai daquilo que amanhã vai fazer falta a todos nós. Portanto, essas reclamações são justas e o governo de Angola deve estar realmente atento a que não se cometam tantas injustiças em relação a essas populações, porque elas, afinal, são aquelas que estão nas áreas onde sai alguma coisa para o país, em termos de refornecimento económico, e afinal são elas que acabam por viver na maior das misérias. Há bocado mesmo o responsável, o representante do PNUD, bem disse que as nossas taxas são 52, isto é muito grave, a taxa de pobreza é extrema aqui. Quando 50 em cada 100 não podem viver honestamente, justamente, isso é grave para um país que tem as riquezas que temos. E também temos o capital humano, né? não é só a questão de riquezas de materiais, mas também temos a riqueza do homem angolano, que infelizmente vai se preparando, vai se formando, só que as tantas acaba por cair naquela situação a que eu me referi, não tem possibilidade de fazer render e desta forma garantir o seu bem-estar.
Ainda a propósito do desenvolvimento sustentável, a Dom Gabriel Mbilingue sublinhou que o combate contra a corrupção, que está a começar a marcar os seus primeiros passos no país, é um sinal positivo, mas espera maior eficácia.
Está ainda no início e eu espero bem que se continue e, sobretudo, que seja mesmo eficaz. Eficaz, primeiro, com o retorno daquilo que são os nossos dinheiros, para que possam ser investidos mesmo aqui. E nós saibamos quanto é que nós temos, afinal. Dois. Segundo, porque naturalmente nós não podemos sonhar uma Angola melhor, uma Angola diferente, se parte dos bens que são de todos estão na mão de uns poucos. Isto é uma grave injustiça que se comete, portanto é bem-vindo este combate contra a corrupção, que já devia ter iniciado há mais tempo, até talvez não tivéssemos perdido tanto, mas ainda assim é melhor tarde do que nunca, e é nesse sentido que também faço o meu apelo, que todos colaboremos, são coisas do sistema, e portanto as próprias pessoas devem reconhecer que tiraram ilicitamente bens que são de todos. E é justo que se reconheça e que se vira o quadro, porque, afinal, desses bens precisamos todos, e eles os têm até a mais, não precisam deles, enquanto que uns não precisam, porque têm excesso, os outros estão a morrer de fome. Assim não pode ser. Portanto, é bem-vindo esse combate que se está a levar a cabo, e não se leve também a mal a isso. Todos mesmo devemos colaborar para isso, para que o bem de todos seja defendido por todos.
O arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Lubango, província da Huila, Dom Gabriel Biling, falava à margem da sexta semana social realizada pela CIAST e organizada pelo Mosaico Instituto para a Cidadania, que teve lugar em Luanda, de 22 a 24 de janeiro, tendo juntado à mesma mesa especialistas, religiosos e membros da sociedade civil, refletiram sobre vários temas ligados ao desenvolvimento sustentável, o tema central deste evento. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora, vamos à música. J. Oliver, e já deu.
Yeah. Será que valeu a pena? É. Que tá dentro de mim, tu não tem noção. É tanta raiva e tanto ódio. Ai meu Deus, que sufoco. Hoje eu choro, hoje eu lamento. Hoje eu grito, hoje eu comento. Por que é que tinha que acabar assim, bebê? Era punda, mas pra ser verdade.
Músico Mania News.
Mas a vida me ensinou que o tempo não para, o tempo não para. Eu vou dar a volta por cima, vou. Eu vou. O que já deu, já deu, já deu. Já deu, já deu. Amanhã é outro dia. Yeah. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Yeah. Eu quero que olhes pra mim e não guardes rancor. Sou perfeito, bebê. Você viu e ninguém te contou. Eu tava agarrado com como quem tá a gostar do que tá a fazer, do que tá a fazer. E isso te dói pra caraça, chupa caraça. Mas a vida me ensinou que o tempo não para, o tempo não para. Tu vais dar a volta por cima, vais. Eu sei que vais. O que já deu, já deu, já deu. Amanhã é outro dia. Já deu, já deu, já deu. Amanhã.
os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, às manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É 10 de fevereiro de 2019, é domingo, votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos também no Facebook e no Twitter. E o WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 10 de fevereiro de 2019. Votos de um bom domingo. A Voz da América está a transmitir desde Washington. Estamos também na onda média, nos 1530, onda curta, 13630 e 17655. Na internet pode encontrar-nos através da palavra Voa Português. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em FM em Moçambique, ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro, que limana é a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Bafatá, aliás, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM e em Bissau estamos com a Capital FM e a PGGT. Na apresentação convosco está Ana Guedes, depois das Notícias do Mundo, a rubrica dominical com a doutora Graça Matinha sobre saúde. A seguir vamos conversar com uma nossa amiga ouvinte de Angola. Para já vamos então aqui às notícias.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Mãe Miguel e as notícias aqui na Voz da América a esta hora. Decorre desde hoje, em Addis Abeba, capital da Etiópia, a 32ª Cimeira dos Chefes de Estado da União Africana, com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O tema refugiados e deslocados irá dominar a agenda de trabalhos, alinhado ao facto da União Africana dedicar o ano 2019 aos refugiados, retornados e deslocados internos no continente. O continente africano acolhe 6,3 milhões de refugiados e 14,5 milhões de deslocados internos. No âmbito da reforma da organização, está proposta a criação de um departamento de saúde, assuntos humanitários e desenvolvimento social, para tratar as questões dos refugiados deslocados, retirando-os do atual Departamento de Assuntos Políticos. A Cimeira deverá validar igualmente o consenso obtido em novembro sobre a reforma institucional daquela organização e dar passos no sentido da concretização de projetos como a Zona de Comércio Livre, o Mercado Único de Transportes Aéreos, o Protocolo sobre Livre Circulação de Pessoas e o Passaporte Africano. No final da cimeira, o Egito vai assumir a presidência rotativa da organização, com o presidente Abdel Fattah al-Sisi a substituir o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O governo dos Estados Unidos deve até a próxima sexta-feira decidir sobre o financiamento de cerca de um quarto das suas operações, tentando dessa forma evitar outra paralisação depois do recente encerramento parcial recorde por 35 dias. O dinheiro para a construção de uma barreira na fronteira sul dos Estados Unidos com o México permanece no centro da disputa, com o presidente Donald Trump pedindo 5,7 mil milhões de dólares em financiamento e os democratas da oposição aparentemente prontos para oferecer algum dinheiro, mas muito menos do que o presidente quer. Os legisladores dizem que estão otimistas de que podem chegar a um acordo, mas ainda não está claro se o presidente Donald Trump iria concordar com os termos. O Ministério Público da Suíça arquivou o processo contra o filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Teodorin Obiang, mas confiscará os 25 veículos de luxo apreendidos pelas autoridades desde a abertura do inquérito por branqueamento de capitais, isto em 2016. A verba resultante das vendas será aplicada num programa de cariz social em território da Guiné Equatorial, negociado pelo Departamento Federal dos Assuntos Estrangeiros da Suíça. Trata-se da venda das referidas 25 viaturas de luxo. No entanto, o Ministério Público Suíço decidiu não confiscar o iate Ebony Shine, avaliado em 100 milhões de dólares americanos, por considerar que o réu reparou os danos ou cumpriu com todos os esforços ao seu alcance para compensar o prejuízo realizado. E por último, neste bloco de notícias, o Papa Francisco instou os governos a tomarem ações definitivas contra o tráfico internacional de pessoas, um negócio que movimenta 150 mil milhões de dólares ao ano e aflige milhões de pessoas tratadas como escravas modernas. O Papa Francisco falava a milhares de pessoas na Praça São Pedro, dois dias depois da Igreja Católica ter marcado um dia de reza e consciência sobre o tráfico humano.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, esta emissão vespertina em português, domingo 10 de fevereiro de 2019. Em nome de todos, a continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, é a presença da nossa médica, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, vamos falar esta semana de cancro, isto a propósito, porque se assinalou esta semana o Dia Mundial do Cancro. Portanto, é um dia em que se chama a atenção à consciencialização para a questão do cancro. Doutora, é vulgar nós ouvirmos dizer que alguém morreu de cancro, um cancro pode aparecer em qualquer lado. O que é o cancro? O que são as células cancerígenas ou cancerosas?
Pois bem, Ana, conforme a Ana disse, é vulgar ouvirmos a expressão cancro, alguém tem cancro, alguém morreu de cancro, porque no mundo inteiro milhões de pessoas, infelizmente, vivem com este diagnóstico de cancro. O que é que vem a ser o cancro? Alteração anormal das células. O que quer dizer que é um problema que começa mesmo a nível microscópico, que é a célula, não é? E poderíamos dizer que é como que uma mutação da célula. E essa mutação vai fazer com que essas células possam crescer e muitas vezes crescem de forma muito rápida e isso acaba tendo consequências nos... Porque as células formam os tecidos e os tecidos formam os órgãos do nosso corpo. Então, se as células não crescem bem, os tecidos que vão formar os órgãos também não vão estar bem. E isso acontece de forma descontrolada, não é? Formam-se células novas que o organismo não precisa e algumas células velhas não morrem como o processo natural que é nascer, crescer e morrer. Então, todas essas alterações podem levar à existência dos tumores malignos, que por outro nome são os cancros. Os cancros podem aparecer em qualquer parte do corpo, podem se manifestar de diferentes formas, dependendo da localização. Mas uma característica muito, muito comum do cancro é que o cancro vai causar uma lesão tão profunda a esse órgão afetado e que pode debilitar o organismo todo e a pessoa pode acabar morrendo.
Doutora, afirma-se que muitos cancros podem ser evitados porque há causas para determinados cancros. Por exemplo, laringe. Doutora, quais são as causas principais dos vários cancros que nós temos?
Bem, Ana, falando em causas, o mais importante é perceber que a causa fundamental é essa mutação ou alteração do interior da célula, não é? Mas essa alteração do interior da célula pode ser causada por diferentes coisas. Uma é a questão congênita, ou a pessoa pode nascer com uma mutação genética que herdou dos seus pais. Mas também há outras mutações que são causadas pela exposição ou pelo consumo de algumas coisas. O tabagismo, por exemplo, pode causar essa mutação e levar ao cancro, principalmente cancros da região pulmonar e respiratória. A questão da exposição à radiação também pode levar a essa mutação. A exposição a vírus, alguns produtos químicos que são conhecidos como carcinógenos podem causar também o cancro. A questão de inflamação crônica, alguns hormônios e também a questão da falta de exercício podem levar a essa mutação que depois pode dar em cancro. Agora, há fatores de risco que é importante referir. Um dos fatores de risco importante é a questão da idade. O cancro normalmente leva muitas décadas para se desenvolver e a maior parte das pessoas começa a ser diagnosticada a partir de 65 anos ou mais. Portanto, as pessoas, quanto mais velhas, têm um risco maior de desenvolver o cancro.
Uhum.
Outro fator de risco é hábitos de vida. Os estilos de vida que a pessoa adota, como fumar, beber acima da média, a exposição excessiva ao sol, queimaduras frequentes, por aí fora, podem constituir fatores de risco para o cancro. E também a questão da história familiar. Tomo como exemplo o cancro da mama. Nós sabemos que quando há a história do cancro da mama na família, a probabilidade de um descendente direto ter cancro da mama é bastante elevada. Portanto, esses são alguns fatores de risco que importa mencionar. Mas também há outros, como condições de saúde, fatores ambientais. Nós, hoje em dia, estamos expostos a tanta coisa, tanta substância química nociva, tantos produtos químicos, tanto dentro de casa como no nosso local de trabalho, a poluição, entre outras causas, podem ser fatores de risco para o cancro.
Doutora, quando o cancro começa, não há grandes sintomas, ou não, muitos deles não têm sintomas que as pessoas se apercebam. Há algumas evidências que uma pessoa possa notar que lhe pode levar a perguntar porquê é que eu tenho isto?
Olha, Ana, infelizmente o cancro é uma daquelas doenças que é bastante silenciosa e muitas vezes até fazer-se o diagnóstico já está numa fase bastante avançada. É verdade que também isso depende um pouco do local ou da parte do corpo que é afetada. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa começa a sentir uma fadiga cada vez mais crescente e até quase que crônica. Então a pessoa sempre se sente cansada, não tem energia para fazer nada. Pode sentir o aparecimento assim de uma massa por cima da pele, que bom, passa assim despercebida porque às vezes nem sequer dói. A pessoa pode ter mudanças no peso, que é não ganhar peso ou começar a perder peso de forma muito rápida. Pode ter alterações da pele, pode ter uma tosse que não passa.
Doutora, mas esses podem ser sinais ou sintomas de outros problemas, não é? E que o médico vai ter que entender se está na presença de um possível cancro ou uma outra doença qualquer. Como é que faz?
Claro, Ana. Exatamente porque o cancro tem sintomas muito parecidos a outras doenças. A primeira coisa que o médico tem que fazer é uma história completa do paciente. Há uma série de questões que o médico vai fazer para poder descartar outras doenças e tentar chegar mais próximo a suspeita de um cancro. Mas também é preciso investigar a história familiar, é preciso fazer-se uma série de exames médicos, falo de exames de sangue, radiografia, hemograma completo e outros exames de imagem que podem levar a um diagnóstico de cancro. Portanto, é um processo que precisa de muita interação com o médico para que se possa chegar ao diagnóstico de cancro.
Como médica, doutora, o que é que você aconselha ao nosso auditório, uma vez que, como nós, como eu disse logo no início desta rubrica, podemos ter cancro quase em toda a parte do corpo, quase em todos os órgãos do corpo. O que é que aconselha ao nosso auditório?
Olha, Ana, infelizmente o cancro é uma doença que é bastante comum no nosso meio e que, pelas razões que eu me referi anteriormente, o diagnóstico nem sempre é muito fácil ou direto. Então, o primeiro conselho que eu iria dar é que a qualquer sinal ou sintoma que a pessoa sinta, dirija-se à unidade sanitária para poder fazer o diagnóstico de qualquer que seja a doença. Não precisa ser cancro, mas é preciso nós sabermos o que é que nós temos e fazer o seguimento e tratamento para evitar situações de pensar que é só um cansaço normal, é só um cansaço normal, quando existe algo a desenvolver-se. O segundo conselho que eu posso deixar é que existem alguns fatores de risco que são evitáveis, os fatores de risco para o cancro, e que é preciso nós termos muita atenção em relação a esses fatores de risco. Falo da questão do fumo, da questão do tabaco, da questão de comer bastantes embutidos e fast foods, que começa a ser muito comum em vários países. Então, essas são algumas coisas que a pessoa pode mudar no seu dia a dia, mas que a longo prazo podem trazer benefícios muito importantes e podem ajudar a prevenir alguns cancros. E finalmente, lembrar aos nossos ouvintes que o cancro pode ser curado, dependendo do estadio no qual é diagnosticado. E uma vez diagnosticado, é importante seguir com tratamento médico e ter um acompanhamento não só médico, mas também assegurar que a família esteja perto para dar suporte emocional, o suporte social que a pessoa precisa para poder fazer face a essa situação.
E pronto, doutora Graça, muito obrigada. Foram aqui uns conselhos e uma conversa sobre o cancro a propósito do Dia Mundial de Combate ao Cancro. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde. Também a si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora, no espaço do ouvinte, vamos ficar com a Daniela Steschi, que hoje nos traz a nossa amiga ouvinte angolana, Cláudia Cassoma.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de receber a escritora Cláudia Cassoma. Olá, Cláudia, seja bem-vinda.
Obrigada, Dani, é sempre um prazer estar em tua presença, estar contigo aqui.
Olha, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui no estúdio da Voia a primeira vez. Uhum. Obrigada.
Não, prazer é todo meu. Obrigada, eu.
Agora, Cláudia, vamos falar de livros. É. Você já publicou 4 livros, 3 de poesia, 1 de contos. E agora, em 2019, eu já sei que você está trabalhando em mais 2.
Exatamente,
conta tudo.
Exatamente. Recentemente, vou dizer assim, lancei o livro Rogos ao Ímpeto, que é o segundo livro da coleção Meu Valentim. E estou a preparar agora o 6º, que sai no mês que vem, em março.
Agora, Meu Valentim é sobre amor, né? São poesias sobre o amor, o amor de uma mulher. Como é que é? Me conta mais sobre esse livro.
A coleção Meu Valentim foi criada para celebrar o amor, todo tipo de amor, né? Você que quer celebrar o amor de qualquer forma pode adquirir os livros e terá poemas que abordam assuntos sobre amor nas diversas formas possíveis.
E em março você vai lançar o seu primeiro livro em inglês e também é poesia, né?
É, também é poesia, ainda é poesia. Vou lançar o Not for Flowers, que é o meu primeiro livro em inglês, também é poesia, será nesse caso o quinto, né, poesia. Estou super ansiosa para fazer esse lançamento.
São 100 poesias. São... Onde você arranjou tanto assunto para escrever?
Pois, bom, são 100 poesias. Bem, eu queria fazer algo para o Dia Internacional da Mulher. E no ano passado eu lancei o livro de contos, o Aeto, Vozes Desprendidas. Eu queria fazer a mesma coisa este ano, mas eu queria fazer em inglês. Então eu pensei, já tinha... Por acaso não tinha ainda poesias escritas, mas pensei no assunto, comecei a escrever, acho que levou menos de um mês, porque estava tão inspirada no assunto, escrevi os 100 poemas, agora está aí o livro composto, pronto para ser lançado. Onde surgiu a inspiração? Surgiu de tudo, né? O título, para começar, foi... Nasceu daquela ideia de que as mulheres são definidas como flores. Mas, quando as mulheres são definidas como flores, são definidas como algo frágil, algo que quebra facilmente. Então, eu queria abordar esse assunto no começo. Foi dali que nasceu Not for Flowers. Mas o livro todo não aborda só o assunto. Foi daí que surgiu a inspiração e comecei a falar sobre a mulher de diversas formas, de diversos aspectos, diversas coisas que as mulheres passam e querem fazer e tudo mais. E nasceu o Not for Flowers.
Ok, você pode citar um trechinho de um poema que está no livro?
Oh, não! Ainda não.
Ainda não.
Ainda não. Mas daqui a pouco.
Tá bom.
Só mais um bocado.
E vamos falar então, você tem projetos sociais, né? Você vende os seus livros, mas o dinheiro deles não vai só para você. Uhum. Você tem planos e projetos também para esse dinheiro, né?
Tenho sim. Todos os meus livros são... Prontos, o rendimento dos livros, né? São... doados a ações sociais, vou dizer assim. Cada livro é ligado a uma ação social. Tenho os quatro livros que lancei, já estão associados a causas sociais. Tenho o primeiro livro que lancei, está ligado a Small Print. Tenho o livro que está ligado a mulheres, que é o Arreto Vozes Desprendidas. E os dois livros que lancei da coleção Meu Valentim estão ligados ao projeto Meu Eterno Valentim. Para mais informações, tenho tudo no website. E todos estes projetos estão sobre... o projeto Faça o Bem Lendo Mais, que é a mesma intenção. Você compra o livro, quando faz isso, estás também a doar para uma ação social.
E você está trabalhando num novo projeto também, chamado YA Project. Pode contar mais para a gente?
Sim, o The YA Project nasceu desse concurso que participei o ano passado, organizado pela Civicus. Eu venci o concurso, foi uma experiência tremenda, mas memorável mesmo, a ponto de me levar até a Bélgica. Foi dali que nasceu. Uau. Pois, então, foi uma experiência tão memorável para mim que eu queria passar para outra pessoa. Não estou a prometer a alguém que vá para a Bélgica ou vá para outro lugar, mas o que eu quero é criar essa plataforma onde jovens têm oportunidade para falar sobre mudança, criando arte.
Então, fora do seu país, fora do país deles,
no
ou
mundo
no
inteiro,
país deles?
No mundo inteiro. A ideia é lançar uma antologia. Vou abrir o espaço para submissão dos trabalhos, acho que em abril, se não tenho erro, não tenho as datas agora em mente. O pessoal vai poder enviar os trabalhos a serem publicados. Será lançada uma antologia e 100% do rendimento irá para a realização de um festival de artes. Nesse Festival de Arte, a intenção é receber propostas de Festival de Arte. Nós vamos escolher uma proposta e vamos organizar este festival, onde os jovens da comunidade vão estar junto num só local para celebrar a arte, para falar sobre mudança e, ao mesmo tempo, para mudar a comunidade ou para ter aquele impacto positivo à comunidade em que fazem parte. Estará aberto para o mundo todo, porque vamos festejar o Dia Internacional da Juventude no dia 12 de agosto. Então, em alusão a este dia.
Cláudia, você é uma escritora jovem e eu quero saber qual é o maior desafio que você enfrenta como angolana estudando aqui nos Estados Unidos. Como é que isso te afeta como escritora? Quais são os desafios que você
como
tem?
Como escritora?
Que...
Uhum. Bem, como escritora, o maior desafio que encontro agora é atingir os meus leitores, né? porque tem a maior parte dos livros, ou melhor, os meus livros até então são só em português. Atingir os leitores que falam português ou que entendem português é um bocadinho difícil para mim. Talvez tenha de mudar a estratégia de marketing, não sei, mas até então é um bocadinho difícil. E também os leitores que leem no meu site, gostam e querem mais informações e querem adquirir os livros, ficam com dificuldades porque eu não consigo exportá-los para onde eles estão. Principalmente em Angola, como sou de Angola, os meus amigos, as pessoas que leem os meus materiais querem sempre os livros e entram em contacto, e eu não tenho ainda os livros em Angola, então essa é a dificuldade, exportar os livros para onde estão os meus leitores.
E agora, tem uma data para quando os angolanos vão poder ler as suas obras ou ainda não? Eu sei que é difícil.
É difícil, mas finalmente consegui arranjar alguma forma de enviar um número limitado de livros para Angola. Até final de março teremos um número de livros em Angola. Eu vou abrir espaço para encomendas especiais para quem quer o livro autografado ainda neste mês. Não sei a data, mas ainda neste mês vocês vão poder fazer os pedidos e em março terá um livro em Angola.
Cláudia, foi um prazer tê-la aqui no Espaço do Ouvinte.
Tudo meu.
Olha, volte sempre.
Com certeza.
Daniela Steschke à conversa com a Cláudia Cassoma, que sugeriu com a música para encerrar esta rubrica e emissão Wilmar Nakeni e Vizinha.
Hoje acordei com esse anel. Foi porque eu levei-te ao altar.
E assim no nos despedimos com a emissão vespertina serviço em português da Voz da América, domingo 10 de fevereiro de 2019, para todos a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.